Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Duro Miguel Gonçalves.
Estás um bocadinho furioso.
Estava a beber água, dou água agora comigo.
E este é o 196º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português.
Mas sem nunca comprar mais nada à Oficina do Livro.
Coitadinha, o que é que serve à oficina?
A editora?
Sim.
Lançou aquele livro, editou aquele livro.
Qual?
Aquele. Aquele que toda a gente fala. O livro do...
José Saramago.
Não.
O ensaio sobre a cegueira.
Não.
Os Lusíadas.
Não.
Identidade e família.
Sim.
Então, o que é que se passou? Porquê?
O que é que se passou?
Sim.
Acho que vamos falar sobre isso, não é? Acho que vai ser o tema principal do episódio. Foi o grande manuscrito Identidade e Família, editado pela Oficina do Livro, com autores de várias...
aspectos políticos.
Eu ia dizer de vários esgotos políticos.
Okay.
Nomeadamente Pedro Passos Coelho, que surgiu dos mortos para apresentar o livro, e ainda bem que a mulher dele já morreu, porque assim não tem que ver isto.
Pois.
Graças a Deus. Não se viu ele a transformar-se no Barão do Dune.
Ai meu Deus, pronto. É do novo quadros, vai ser cancelado.
O Pedro Passos Coelho decidiu apoiar esta iniciativa maravilhosa.
E trazer o tema de quê? Da família tradicional. Ao debate político e em Portugal, não é verdade?
E que teve o grande apoio de André Ventura no lançamento também do livro.
Também foi... já fez um wink-wink para o Passos Coelho ser a sua aposta presidencial, claro, daqui a uns tempos.
E o Pedro Passos Coelho também já tem o esfíncter a pescar para o André Ventura.
Ai, que bom.
Dando que, vamos sempre relembrar isto, que foi Pedro Passos Coelho a criar André Ventura. Portanto, isso nunca ficará no espelho retrovisor para mim.
Ai, pronto. Então é verdade, parece que nos últimos dias, mais uma vez, Portugal está envolto em polémicas e em temas que parece que já fazem, enfim, fariam sentido a sua existência no... Exato, na época da outra senhora. Mas em 2024 eu diria que já não. E, no entanto, há imensas vozes conservadoras, nomeadamente as que escreveram este livro, ou pelo menos boa parte do mesmo, porque isto é um conjunto de várias pessoas autoras, imagina, a maior parte são homens, e quase todos eles é que estão a falar
sobre... Não são todos, não me lembro de ver uma mulher...
Há 5 ou 6 mulheres em 22 nomes.
Mas não são as estrelas.
Exato. Em que sim, parece que existe um grande ataque à família tradicional em Portugal, não sei se já sabias...
Não, opá, tenho andado distraído, não tenho visto isso.
Toda a família que, enfim, que é o clássico pai, mãe e filhos,
já não existe.
Ninguém gosta, não. Tipo, toda a gente fala mal e diz que não pode ser. Este tipo de modelos já ultrapassados, já ninguém pode, por sua própria vontade, criar este modelo de família.
Nem as próprias pessoas que ditam esse modelo familiar, que, tipo aquelas pessoas... que tipo são deputados de extrema-direita e que vivem assim numa zona que tem praias e que depois nessas praias vão fazer cruising para se libertarem das crianças.
Sol no...
Onde normalmente ele não brilha.
Já foi demasiado fácil.
E pronto, é para manter essa família tradicional viva que essas pessoas vão fazer gay cruising nas praias. É para manter a unidade familiar. Para o pecado só morar fora de casa.
Ai, que horror. Pronto, podemos agradecer também ao grande, ia dizer cruising, mas não é cruising, à grande promoção que está a ter este livro. Parece que
obrigado aos órgãos de comunicação social.
Tem, um dos autores tem estado em todas as televisões em debates e em que tem estado a mostrar os
cores.
As suas cores, sim.
Ou falta delas.
E primeiro que convém dizer, não sei se é preciso dizê-lo, mas se calhar não há nenhum ataque à chamada família tradicional. O que estamos a dizer, e acho que é também por isso que surgiu o 25 de Abril, é que não é o único modelo que deve ser celebrado e protegido e que as pessoas podem criar inúmeros modelos de família que são igualmente válidos. Igualmente, não é nem mais um nem menos outro. São válidos.
Na realidade, o Pedro Passos Coelho, por exemplo, está tá puxado pela família tradicional, mas ele, na realidade, ele está a negar a família tradicional, porque ele, tipo, a mulher faleceu logo, ele já não é digno de ser uma pessoa às direitas, como se diz.
Mas, por outro lado, sendo uma pessoa viúva, já poderia, segundo alguns dos elementos que escreveram este livro, receber o apoio da dona de casa, estou a fazer aspas, porque...
Desculpa.
Sim, houve autores deste livro que apoiaram o regresso ao apoio às donas de casa, que no fundo é o papel e o lugar da mulher, em 2024, estamos a falar nestes termos, sim. E que elas são naturalmente aptas para este tipo de trabalho e, pronto, no fundo devia haver uma maior proteção destas mulheres.
Eu também achei piada que
aquele... E proteção forçada, diga-se de passagem.
Eu também, dentro deste tema, também achei muita graça. Vamos ter aqui um detector de ironia, porque isto está cheio dela.
Okay.
Achei muita graça ao Paulo Otário a dizer...
Otário?
Sim.
É assim que se chama?
É tipo, é o meu nome jovem conservador de direita, okay, para o Paulo Otário, é Paulo Otário. E ele a dizer que se as mulheres se sentiam discriminadas estes anos todos, porque é que não disseram nada?
E
as mulheres...
Não tentaram.
E as mulheres sempre foram mais que os homens, portanto, nunca poderiam ser vitimizadas, nunca poderiam
nem
ser...
Nem sequer são uma minoria.
Não podem ser uma minoria, são mais do que os homens, isso não faz sentido.
É que isto já chega a um nível, a um desnível tão grande que uma pessoa até fica pervalhada do género. Isto é uma piada? Ou esta pessoa está mesmo a dizer isto?
Mas parecem piadas de mau gosto.
As mulheres em particular foram perseguidas, foram violentadas, são postas num canto e geralmente em papéis jamais atingindo posições de poder e decisão.
O grande problema foi mesmo quando se começou a deixar as mulheres votar. Isso é que foi uma coisa que não se devia ter deixado acontecer. Porque se elas eram a maioria, tipo, iam votar mal de certeza, porque elas estavam sempre metidas em casa...
O que é que elas sabem, não é?
A verem programas de culinária. Pera, que na altura não havia televisão. Não interessa. A ver livros de culinária.
Rádio.
Programas de rádio de culinária. E, portanto, o que é que elas sabiam? Sabiam lá quem é que haviam de votar? Estavam naquele que tinha o nome mais bonito, com a caligrafia mais bonita. Se chamasse Paulo Otário. Otério.
Mas, pronto, faz muita confusão. Como é que esta gente se sente atacada? Pelo quê? O que é que elas... lhes retira a ver outros modelos de famílias, a ver mães e pais solteiros, avós que criam netos e netas, a ver famílias arco-íris com pais e mães de sexo diferente, enfim, a ver também filhos e filhas queer, a ver todos estes tipos de modelos que são igualmente válidos e são a forma como as pessoas sempre se interligaram. A diferença é que ou de forma legal, com o apoio do Estado, ou não. E aí é que está o problema. Porque é que acham que a família chamada tradicional está a ser atacada? Não está a ser atacada. Ninguém perdeu direitos por causa de estarem incluídos numa família típica, digamos assim. Não sei, parece que estão a inventar papões imaginários quando simplesmente as restantes famílias sim precisam de ter o mesmo nível de proteção que as restantes. E é só isso, somente isso. Não há aqui nenhum escândalo, nem não há aqui nenhuma controvérsia, mas parece que para estas pessoas mais conservadoras, enfim, tudo o que não seja igual a elas próprias é errado. E não tem que ser assim.
Não pode ser assim.
Sim, estou a dizer, não tem que ser assim.
Tu estavas a fazer essa muita retórica, porque é que elas têm que obrigar toda a gente a seguir o modelo deles, porque sentem-se ameaçadas de que aquele modelo de família delas já não é o único que é aprovado pela maioria da população e que tem um bocadinho esta forma de dinossauro de pensar está em vias de extinção, espero eu. Mas isso é ameaçador para eles, para o poder vigente, para as pessoas que sempre tiveram o poder, que sempre tiveram a voz, sempre tiveram o púlpito, é muito ameaçador, tipo, outras pessoas começarem a ter também os mesmos direitos, os mesmos a mesma
visibilidade.
Visibilidade. Isso é muito chato. Isso, sim, é muito ameaçador.
Ter que ouvir mulheres contrapor contra, nomeadamente contra este Paulo Otero, aí na televisão. Tipo, que chatice. Ele teve que estar a contrapor mulheres e ter que ouvi-las. E ter que ouvir o que elas tinham para dizer. Tipo, é uma chatice.
Pai, eu acho que só o facto de se pôr mulheres a defenderem as suas posições perante uma pessoa dessas é tipo é mesmo
e faz impressão
público, é uma, é tipo, como é que põem as pessoas nestas situações em que têm que defender a sua existência, a sua liberdade,
a sua autonomia, o próprio corpo, lá está, também estamos a falar da interrupção voluntária da gravidez, e lá está, isto foi tudo em catadupa, e foi preciso explicar que sim, as mulheres devem controlar os seus próprios corpos, ao contrário do que tem acontecido nos últimos séculos e milénios. Não sei, parece que seria óbvio que assim é. E depois também, lá está, depois também vem à mistura toda a chamada, aliás foi o próprio Passos Coelho que falou na sovietização da escola em Portugal. Enfim, há que perceber que as famílias obviamente têm direitos, mas também têm deveres, e quando não cumprem certos deveres, nomeadamente colocar em risco as suas próprias crianças, o Estado intervém. Portanto, o direito da família não é absoluto. E nunca foi absoluto para ninguém. Agora, quando as próprias famílias colocam em risco as suas crianças, nomeadamente, por exemplo, se as colocarem ou as levarem para práticas de conversão, por exemplo, ou algum tipo de movimento, de prática, de decisão, de opções familiares que as coloquem em risco, nomeadamente por causa da sua identidade, nomeadamente por, se forem trans, por exemplo, o Estado pode intervir, porque lá está, porque as famílias abusaram do seu poder e o Estado tem direito a intervir.
E atenção, plenamente, que só pode intervir há muito pouco tempo, e que estas práticas hediondas até há pouco tempo não eram criminalizadas em Portugal.
Sim, mas a questão, por exemplo, da orientação sexual e das crianças trans e tudo mais, isto já são coisas que acontecem há mais tempo, em que o Estado... Direi que ainda está muito no começo, mas há que perceber que o Estado pode intervir aí. E a questão da chamada ideologia do género, que só por si é um termo que não é científico, que não tem qualquer fundo científico...
Não é capitalização da própria...
Portanto, não é um termo sério e vem, lá está mais uma vez, vem da parte mais conservadora da Igreja Católica, a tua grande favorita instituição. Sim. E importa perceber que nas escolas o que é pretendido e que é, no fundo, a lei, é que as crianças não sofram discriminação por serem quem são. É somente isso. Ninguém está a falar... Primeiro, não, ninguém está a falar das casas de banho. As casas de banho foi um termo que foi extrapolado, lá está, pela parte mais extremista da direita no Parlamento, para causar o pânico. Não, aquilo era um elemento de uma lei muito mais global de antidiscriminação e de apoio a estas crianças, nomeadamente as crianças trans. Mas não só, em qualquer tipo de expressão de género, que não tem a ver nem com a orientação sexual, nem com a identidade de género, as crianças poderem exprimir-se tal como elas assim desejem, lá está, de uma forma saudável e segura. E então, pronto, faz-me confusão, porque lá está, às vezes não estamos só sequer a falar de famílias arco-íris, estamos a falar de mães ou de pais que cresceram a família sozinhos, estamos a falar de avós que trataram também dos netos, estamos a falar de modelos familiares que sempre existiram e que nem sequer têm que ser queer.
Na semana passada falámos de um deles, da Rafaela Carrá, em que foi criada pela avó e pela mãe.
Sim, por exemplo, e precisamente.
Isso é uma família também.
Também.
Sabiam.
Mas pronto, ou seja, é para entender que não é só as famílias arco-íris que estão em ataque. No fundo são todas as famílias, porque todas as famílias que não cumpram exatamente aqueles requisitos idealizados e perfeitos e que depois sabemos histórias por trás que estão longe de o serem, não é? Ou seja, todas as famílias estão em perigo com este tipo de propostas enfim, eu sei que é apenas um livro, mas a verdade é que com o apoio de Passos Coelho conseguiu trazer para a discussão pública durante dias e dias estas questões. Isto tem o perigo de... Seriam questões que já deviam estar pelo menos muito mais lá para trás, e a verdade é que em 2024 ainda estamos a tê-las, mesmo que seja para refutá-las, mesmo que seja para descredibilizar, mas a verdade é que elas estão em cima da mesa, ou sim, poderão estar.
Em horário nobre na televisão.
Durante largos dias, e não sei, acaba por ser também uma violência, principalmente para quem foi defender-se, e especialmente se for mulheres, neste caso, é uma violência do género. Ainda têm que estar a explicar estas coisas 50 anos depois do 25 de Abril, que sim, que não aconteceu o 25 de Abril e a liberdade caiu por decreto em Portugal. Não, o 25 de Abril foi o derradeiro passo para a abertura para a liberdade, que ainda está a ser conquistada.
Foi só em 25 de Novembro que realmente atingimos a liberdade, demorou uns meses.
Mas custa em 2024 ainda estar neste... nível de mofo.
Sim, e ter que ver tipo, pessoas e deputadas como a Isabel Moreira terem que estar a defender a liberdade e os direitos das mulheres em 2024 contra estas afirmações absolutamente hediondas. Também colocaste no teu artigo, isto é um lenço no site já agora, que eu nem disse, é um lenço no site que se intitula A Minha Família é Melhor que a Tua? Pumbas. Ponto de interrogação. Porque às vezes as pessoas não entendem o tom. Ah. E também falas, efetivamente, que tudo isto vai contra a própria ordem dos psicólogos portuguesa no seu relatório de evidência científica psicológica sobre relações familiares e desenvolvimento infantil nas famílias homoparentais. Vou dizer já que o nome do livro dos outros é um bocadinho mais catchy que este.
Este é um bocado...
Este é muito grande.
Mas este não é um livro, é um relatório.
Eu sei, mas é muito grande.
E é eu acho que é um bocadinho mais sério.
Mas é tipo, podiam fazer o acrónimo REPKREFNDIFIAG.
Pronto, então o relatório... Não sei. Não, tudo seria ofensivo. Não, isto é uma coisa realmente séria e académica.
De facto, aqui, todas as evidências que existem em relação ao desenvolvimento das crianças em famílias homoparentais... E que, de facto, foram completamente descartadas na execução deste belo manuscrito da oficina do livro e do...
Sim, a ignorância provocada, enfim, assumida, no fundo, porque não querem
orgulhosa.
Saber...
Orgulhosa.
E orgulhosa, sim, é como... Não há... Lá está, não tenho nenhum problema com uma pessoa não saber algo, mas tendo acesso, ainda para mais, são pessoas... diferenciadas, privilegiadas, têm acesso a estas informações de forma bastante acessível e fácil, mas não querem saber. Basta, enfim, neste momento basta pesquisar. Uhum. Basta abrir um computador, clicar no botão de ON, abrir o browser, pode ser o Internet Explorer, se ainda funcionar. Um browser é uma aplicação para navegar na internet.
O Paulo Otário e o Arroz de Pato sabem alguma coisa sobre o browser?
Ao menos que os usem, não sei. Pronto. E sim, este é um relatório, aliás, que até já tem alguns aninhos, porque isto foi na altura da discussão da adoção por casais do mesmo sexo em Portugal. Mas a verdade é que toda a literatura académica, todos os estudos acumulados ao longo destes anos, vêm a apontar no mesmo sentido e a reforçar, no fundo, estas ideias, que, no fundo, é o consenso científico.
É o que se chama, exato, é o que se chama consenso científico. Pronto. Existe para alguma coisa.
Pronto, lá está.
Os consensos mudam, mas este está vincadinho.
E cada estudo que surge acaba por vir reforçar estas ideias, enfim, que já deviam ser óbvias.
Sim. Isto, lá está, isto acontece numa altura em que parece que o mundo está a desmoronar-se um bocadinho. Também recentemente um tribunal nos Estados Unidos da América, no estado de Arizona, voltou a colocar em prática uma lei que proíbe o acesso à interrupção voluntária da gravidez, em quase todos os casos. Ou seja, voltámos ao tipo, literalmente há dois séculos atrás. E também, ao mesmo tempo que o governo de Giorgia Meloni em Itália já bloqueou o acesso à adoção por famílias homoparentais. Portanto, isto é preocupante, obviamente. Parece que estamos a... que isto é tudo uma piada, mas a realidade é que estas coisas vão acumulando e vão tendo um efeito na sociedade. E eu vejo, tipo, pessoas amigas nossas e casais amigos nossos que estão agora no processo de adoção e tudo mais, e isto, tudo isto me deixa altamente preocupado e com medo de... E mesmo pessoas, casais lésbicos, que têm, que só têm uma mãe biológica, vá, que também...
Nós, estranhamente, conhecemos, lá está, famílias criadas por casais heterossexuais, homossexuais, gays e lésbicos, e é o amor que une aquela família. Ela não pode ser descartada, nem nenhuma delas pode ser descartada só porque um fator meio arbitrário que não tem qualquer impacto, lá está, na felicidade da família e, e das crianças, eventualmente. Ah, é frustrante.
Salvem as nossas crianças destas pessoas horríveis.
Deixem as crianças em paz.
Deixem as crianças em paz.
É que é mesmo isso.
Olha, olha o nome do relatório. Deixem as crianças em paz. Nome do relatório da Ordem dos Psicólogos.
Pronto,
está
feito. Para nós, pronto. Precisam aqui só de ajustar a comunicação. Está ótimo.
Sim, se calhar precisam. Não. Muito bem. Um grande beijinho à Ordem dos Psicólogos.
Sim.
E das psicólogas, mas, já agora.
Que ainda assim ainda, não, ainda continuam com um elemento bastante problemático chamado vilaça, não é verdade?
Ai, já me tinha esquecido dessa...
que esta semana que passou, que estamos a gravar no domingo, também fez parte lá de um painel em que ela ia mostrar tudo que não... sobre a homossexualidade, como é que é? A homossexualidade, tudo o que não vos contaram, ela ia contar.
Fisting.
Não sei. Mas pronto, esta é uma psicóloga muito problemática, extremamente homofóbica, que, enfim, ainda por mais com... Isto foi público nos últimos anos, com um filho gay que conseguiu, felizmente, conseguiu libertar-se dela própria. Portanto, o seu amor da mãe era tão...
Condicional?
Exato. Ou condicionado pela sua ideologia homofóbica, que nem o próprio filho conseguiu amar como era.
Pois, um amor como condicional.
É. Sim, exatamente. Portanto, olha, um beijinho ao filho.
Já o conheço, é giro.
Pessoalmente não conheço.
E pronto, vamos agora mudar de assunto.
Que é para já um bocadinho.
Para já um bocadinho, sim. Apesar de também ter as suas coisas fortes e coisas com pertinência e com acutilância até.
Então, vamos falar de quê?
Vamos falar de Sasha Velour. Para quem não sabe, Sasha Velour foi a vencedora do RuPaul's Drag Race da temporada 9.
Isso já vai.
Para as pessoas, mesmo as mais distraídas, foi aquela que ganhou por tirou a peruca... e saíram rosas da peruca. É um meme, é um gif, é tudo.
E é uma homenagem a Portugal.
Desculpa?
Não, é aquela... São rosas, senhor, são rosas.
A Rainha Santa Isabela.
Sim, não aquela. É. Mas foi na cabeça, em vez de ser no vestido, foi na peruca.
É porque ela tinha pão.
Olha, eu preferia que fosse pão.
Pois eu sei, mas isso tu preferes sempre que
fosse pão. Sasha Velour, se tivesse tirado pão da peruca, para mim tipo tinha aqueles... o meu coração nela.
Tipo Sasha Velour, mas com a saída da peruca, mini croissants da Panic.
Ah... Cala-te.
Anyway, Sasha Velour é uma drag queen muito fora do comum, vá. É uma drag queen, maior parte das vezes, careca até. Ela
rapou... Para poupar dinheiro?
Não.
Ah, não é?
Foi para homenagear a mãe durante os tratamentos de quimioterapia. Sim. Em que a mãe perdeu o cabelo e ela começou a fazer drag careca.
Tinhas-me estragado a piada, não é?
Pois, peço desculpa. Peço desculpa de saber a verdade. E então, Sasha Velour esteve em Lisboa na passada semana, na passada terça-feira, com o seu espetáculo The Big Reveal. Para quem não sabe, o reveal é quando tipo uma drag queen está a fazer o seu lip-sync, o seu show, e depois revela algo inesperado na sua performance.
Com as rosas. O pão.
O pão ainda não vi.
Já vi
bolachas. A Silky Nutmeg Ganache já tirou bolachas e leite do vestido para comer durante a performance.
E o monstro das bolachas.
Essa grande drag queen. Ela veio a Lisboa apresentar The Big Reveal ao Coliseu dos Recreios. Tipo, primeiro que tudo, eu queria assinalar que estamos numa época ruim para as pessoas queer e para as pessoas no geral, tipo, de ameaça aos direitos e tudo mais. Foi incrivelmente recompensador ver uma drag queen a encabeçar um espetáculo no Coliseu dos Recreios, num Coliseu cheio. Foi tipo, ok, estes espaços também são nossos, também merecemos estar nesses espaços, também merecemos ocupar estes espaços que são normalmente...
E em nome próprio, não é?
Não... Em nome próprio, sim. Não foi em nenhum... Aliás, a própria RuPaul's Drag Race, aquele espetáculo que elas fazem, Work the World, foi no Tivoli, que é um um espaço até mais pequeno do que o Coliseu. E ela foi para ali e, foi, e fez um espetáculo incrível. O espetáculo foram quase 2 horas. Para quem conhece já um bocadinho da Sasha Velour, ela é muito conceptual, ou seja, todas as suas performances e lip-syncs são... têm tipo... uma encenação brutal de nível de luz, a nível de contexto que dá às performances. Houve uma incrível dos Deep Purple em que ela estava basicamente a renascer a partir de uma estátua que estava a ser, uma estátua de uma mulher que estava a ser retirada e estava a ser violentada, e depois o renascer dessa estátua e dessa mulher e desse anjo, quase vingança. Uma das coisas que ela falou e que fala também no livro, o livro também se chama The Big Reveal,
que tens estado a ler.
Que tem estado a ler, que é um livro que não é bem uma autobiografia, apesar dela pontuar o livro com episódios da, do crescimento dela, da, da família dela, do, de como ela se tornou uma drag queen, em que ela fala de uma coisa que também falou no espetáculo, em que eu achei muito pertinente, em que... e ela deu o seu meia-culpa em relação a isso, que foi o facto de muitas vezes agora acharmos que a representação é, é apenas quando pessoas queer individualmente conseguem ultrapassar aquela barreira do, do mainstream e serem famosas e serem visíveis, e que isto, isso basta para a representatividade, para as pessoas, que as pessoas queer individualmente consigam isto. E ela diz, diz que isso, e que ela também é culpada sobre disso, disso mesmo, que isso não é suficiente, que tipo, quando uma pessoa queer vence, não quer dizer que todas as pessoas queer vençam. Até porque normalmente tipo, a fama e a notoriedade às vezes acha que as pessoas percam um bocadinho a direção, e ela falou numa coisa muito, muito importante, que é apenas quando a comunidade se elevar a si próprio é que é possível que exista um avanço e que exista uma permanência da, na luta pelos direitos, e que não seja preciso... que esta representação individual seja tão... tem que se multiplicar tantas vezes para se tornar de facto representação. Então ela luta muito...
para cristalizar.
Sim, e luta muito pela, pela elevar a comunidade para este patamar e não pessoas individuais. Eu achei isso super interessante porque é uma visão de representação que nós normalmente não pensamos. Porque de facto, nós às vezes representação pensamos tipo, ah, aquela pessoa conseguiu aquela capa de revista, aquela pessoa lançou um livro e é um ator conhecido, blá blá blá. Mas lá está, a representação da comunidade em todas as suas cores, em todas as suas vertentes é muito importante. E o espetáculo também acabou por ser um bocadinho dela a contar estas histórias no meio destas performances incríveis que eram super simbólicas também sobre a luta queer, sobre a luta feminista, e epá, foi de longe a nível de espetáculo drag, tipo de performance drag, era um nível que nós não estamos habituados a ver, e é uma coisa mesmo super inspiradora, e sair de lá completamente arrebatado. Eu tive a sorte de a conhecer no final do espetáculo.
Ela assinou o livro.
Assinou o meu livro, sim, eu comprei. Como eu tinha comprado o livro lá na mesa de merchandising, a senhora disse-me, ah, isto, ela depois vem assinar no final. E eu, hã? É porque, tipo, normalmente estas coisas pagam-se, os meet and greets e não sei o quê.
Pois.
Mas como já tinha comprado o livro, no final do espetáculo estava lá, estávamos lá umas 20 pessoas, e ela assinou, e foi super querida, e deu-me um abracinho, e
Mas
ela
não te deu
adorou.
um pãozinho.
Não me deu pãozinho, não. E pronto, adorou Lisboa, foi o último espetáculo da turnê, e não sei, achei que foi, não só foi um espetáculo incrível, como também houve aqui um shift também na minha cabeça, e tenho que ler o resto do livro porque ela fala mais disto no livro, destas coisas da representação e da visibilidade, de como às vezes se calhar estamos a olhar para elas de forma um bocadinho enviesada, e que temos que se calhar olhar para a comunidade. E muitas vezes nós temos medo dessa palavra de comunidade, porque a comunidade não é só um conjunto de pessoas com o mesmo ideal, são pessoas muito diferentes que abrange, e às vezes temos medo de falar nisso, mas eu acho que é importantíssimo. E pronto, fiquei muito, muito contente com este espetáculo, fiquei contente de ver aquela bexaria, aquela queeraria toda no Coliseu dos Reis, a encher o Coliseu e ocuparmos aquele espaço. Isso, não sei, comoveu-me mesmo ver isso. Pronto.
Muito bem. Eu acho que não sei se foi por falarmos em pão, Não sei se ouviram, mas já, o Sawyer já está aqui ao lado.
Quero franjinho. Mesmo que seja de uma drag queen. Careca, russa. De Brooklyn.
Pronto. E assim, ficamos por aqui?
Sim.
É,
já acabou? Uma nota inspiradora, vá. Oh. Depois daquele assunto horrível não... do livro.
Não há...
Portanto, hoje recomendamos um livro que é The Big Reveal de Sacha Velour e não o outro.
Ah, sim, é o segundo, não é o primeiro, está aqui, por favor.
Está aqui.
Sim, é verdade.
Está aqui o livro e diz assim: Nuno, love you, Sacha Velour com uma rosa.
Pronto, para mim seria um pão com manteiga.
Até a assinatura dela é toda estilizada.
Até parece que é uma artista.
É, e foi ela que fez esta banda desenhada. Isto é uma coisa muito boa para se estar a discutir em podcast.
É, e o som e tudo, as pessoas adoram. Pronto.
É capa dura, se é que me entendem. Então até para a semana.
Tenham uma boa semana, beijinhos. E não se esqueçam, estamos no mês da visibilidade lésbica. E então, não percam o Abril Lash 2024, que tem várias atividades ao longo do mês, também em vários pontos, não só em Lisboa, mas em vários pontos do país. Pronto, um beijinho.
Isto não é porque as pessoas que organizam isto não sabem escrever, é porque é mesmo suposto ser uma conjunção de duas coisas, Abril e Lésbico, caso não tenham percebido.
Obrigado pela explicação. Abril Lash.
Eu tenho que tomar conta das nossas ouvintes.
Obrigado, Nuno. Certamente que era necessário.
Eu não quero que as pessoas saiam daqui tipo, a indagar. Eu não quero que as pessoas saiam daqui e indaguem.
Não sei. Está bem. Olha, beijinhos. Beijos. Boa semana. E muitos beijinhos às famílias.
A todas?
A todas elas.
Ah, não, não só eu não quero.
Está bem, mas tipo quais?
Tipo a do outro. Essas não quero.
Jane.
Corta.
Corta. Beijinhos.
Beijos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimigas.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.